1. Reinventando Paulo Freire, 40 anos depois. Estamos celebrando 40 anos da publicação da Pedagogia do Oprimido. Intelectuais e militantes, inspirados na visão de Paulo Freire, nunca deixaram de celebrar o sucesso das lutas populares enquanto continuam com a crítica que faz sentido para suas vidas. Estou convencido de que existem dois livros que marcam importantes desenvolvimentos da filosofia da educação no século XX. Um é Educação e Democracia, de John Dewey, e outro é Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Minha leitura de Paulo Freire, que começou muito antes da minha leitura de Dewey, foi uma leitura crítica, uma leitura não complacente, como o próprio Paulo Freire me disse ao apresentar-me seu amigo Moacir Gadotti em 1986. Entretanto, só se critica aquilo que merece ser criticado. De acordo com o espírito de Aufheben, critica-se para conservar e para ultrapassar, como nos ensinaram Marx e Marcuse na sua filosofia da razão negativa. O próprio Paulo Freire dizia que não queria ser seguido, mas recriado, reinventado. Essas breves notas que seguem são algumas de minhas sugestões de como podemos reinventar Paulo Freire na democracia. Karl Marx, em uma de suas passagens da contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, escreveu: "Todas as outras formas do Estado são definitivas, distintas e particulares. Na democracia, o princípio formal é simultaneamente material. Assim, somente a democracia une verdadeiramente o geral e o particular." Essa sentença de Marx, que pode abrir caminho para um verdadeiro tratado sobre a natureza da democracia, nos convida a pensar sobre as dificuldades inerentes nas formas democráticas como processos de participação e de representação política, e, sem dúvida, a pensar sobre as novas dificuldades que aparecem quando democracia e capitalismo estão associados. As formas democráticas de governo representam a única formulação possível em que os direitos e as liberdades dos indivíduos e das comunidades, tanto no contexto nacional quanto no sistema global, podem ser respeitados. Isso certamente explica por que Paulo Freire pensava as classes sociais, criticando e, ao mesmo tempo, celebrando a democracia. No encontro privado que tivemos em sua casa, em meados dos anos 90, ele me disse, com um traço de tristeza, que algumas vezes não havia sido entendido porque foi criticado por não enfatizar suficientemente a questão das classes sociais, sendo considerado, por isso, como um pensador liberal democrático. Quando ele visitou o Chile, 20 anos depois de ter escrito Pedagogia do Oprimido, lá ele encontrou muitos daqueles que o haviam criticado duramente nos anos 60, pela sua defesa da democracia e por sua análise limitada das classes sociais. Eles haviam abandonado completamente sua análise do ponto de vista da luta de classes e se tornaram defensores fervorosos do modelo neoliberal. Paulo Freire concluiu seu lamento com o seguinte, abre aspas, "Carlos, eu sempre tenho sido consistente ao postular simultaneamente a análise da luta de classes com a análise da democracia." Fecha aspas. Sua crença na necessidade de trabalhar a análise da luta de classes na democracia e a importância que ele dava à educação ligada à análise do Estado é talvez uma das lições fundamentais tanto do primeiro e quanto do último Paulo Freire. Estamos hoje diante de uma conjuntura em que se confrontam grandes possibilidades e grandes perigos. No campo da educação, as reformas neoliberais se confrontam com as noções holísticas da educação, substituindo-as por modelos instrumentais e corporativos baseados nos valores do mercado. A questão que se coloca é como governo e sociedade posicionam-se diante dessas contradições, equilibrando o interesse individual e o bem comum. Reler Pedagogia do Oprimido no contexto dos efeitos das globalizações neoliberais em nossas sociedades pode ser o caminho mais apropriado para confrontar essa conjuntura em que o conhecimento instrumental foi estabelecido como o único caminho para a promoção das reformas educacionais. Reler Pedagogia do Oprimido, contextualizando suas teses centrais, pode nos ajudar a redefinir os termos dos debates que estão acontecendo hoje na educação em geral. O que proponho é reinventar Paulo Freire hoje por meio de uma releitura da Pedagogia do Oprimido. Isso, ao meu ver, tornou-se um mandato político e pedagógico que Paulo Freire nos deixou para os tempos de hoje, no seu imenso desejo de poder viver um mundo mais humano, menos feio e mais amoroso. Carlos Alberto Torres, diretor fundador do Instituto Paulo Freire de São Paulo, da Argentina e da Universidade da Califórnia em Los Angeles, é também professor da Faculdade de Educação da Universidade da Califórnia. Opção radical pelo oprimido. O que mais me impressiona na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é sua atualidade, mesmo 40 anos depois de sua escrita. E isto se deve, certamente, às suas características de universalidade, como é próprio das grandes obras-primas da humanidade. A comprová-lo estão as contínuas edições em português e nos mais diversos idiomas do planeta. Contudo, para mim, sua marca mais importante, seja pela clarividência epistemológica, seja pela coragem política de seu autor, é o fato de ser não uma, abre aspas, pedagogia para o oprimido, fecha aspas, mas uma, abre aspas, pedagogia do oprimido, fecha aspas. Isto é, uma formulação a partir do ponto de vista dos esfarrapados da terra a quem ele dedica o livro. A implicação desta opção é radical, constituindo, no limite, uma verdadeira revolução paradigmática, na medida em que atribui aos dominados uma superioridade científica e epistemológica. Esta superioridade é explicitada na passagem em que Paulo Freire afirma, abre aspas, "Por isso é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam." Fecha aspas. Pedagogia do Oprimido, 17ª edição, página 43. Estendendo-se esse princípio aos demais campos da atividade humana, pode-se concluir que somente os oprimidos são capazes de desenvolver a humanização e, portanto, o processo civilizatório. José Eustáquio Romão, diretor fundador do Instituto Paulo Freire, professor do mestrado em Educação do Centro Universitário 9 de Julho, Uninove, e coordenador da Cátedra do Oprimido da Unifreire. 3. Fecundou toda uma geração de jovens. Um dos livros de impacto mais importante e mais duradouro sobre a educação latino-americana nas últimas duas décadas. Prenhe de ideias simples, e por serem simples revolucionárias, Pedagogia do Oprimido fecundou toda uma geração de jovens que então procurávamos caminhos para mudar o mundo e para nos inserirmos na realidade de nossos povos. Foi a partir de Paulo Freire que, para muitos de nós, a educação surgiu como espaço vital, como uma alternativa de atividade política. 40 anos após sua publicação, Pedagogia do Oprimido continua em pleno vigor, tanto quanto a própria realidade que lhe deu motivo. Em pleno vigor, além do mais, por possuir o encanto desses livros que podem ser lidos por várias vezes, sempre encontrando-se neles novas ideias e novas sínteses. Rosa Maria Torres, educadora, pesquisadora e especialista em educação de jovens e adultos. É assessora do Centro de Cooperação Regional para Educação de Adultos da América Latina e Caribe, CREFAL. Criou e dirige o Instituto Fronesis. 4. Uma obra histórica e profética. A Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é uma obra histórica e profética. Ela, ao seu tempo, inspirou o trabalho de todos aqueles que optaram por uma prática educativa inserida no processo organizativo popular. Comprometida com a construção e fortalecimento dos movimentos sociais e suas entidades organicamente vinculada ao projeto de libertação das classes populares. É uma obra muito atual, pois as categorias utilizadas por Paulo Freire já traduziam sua aguda percepção e fervoroso compromisso com a necessidade de uma pedagogia capaz de forjar um povo consciente e que seja sujeito da construção de uma sociedade livre de todas as formas de exploração e radicalmente democrática. Pedro de Carvalho Pontual, doutor em educação pela PUC São Paulo e pesquisador do Instituto Polis, preside o Conselho de Educação de Adultos da América Latina. 5. Repensar suas ideias num novo contexto. Pedagogia do Oprimido é um marco no pensamento do professor Paulo Freire. Produzido no exílio quando estava no Chile, país que o reconheceu logo após o golpe militar do Brasil em 1964, o livro é um repensar de suas ideias e de sua prática a partir do novo contexto em que vivia. Em permanente diálogo com aqueles que o cercavam, exilados ou não, incorpora o marxismo às suas antigas influências cristãs e nacional-desenvolvimentistas, refazendo sua leitura da realidade dos povos do Terceiro Mundo. Aos oprimidos, deposita sua confiança e o seu trabalho intelectual de educador, ao construir uma pedagogia que é politicamente comprometida com a busca permanente de uma sociedade mais justa. Sérgio Haddad, professor da PUC São Paulo, é secretário executivo da Ação Educativa e membro do comitê organizador do Fórum Social Mundial. 6. Vida maiúscula. Por que Paulo Freire chamou a obra de Pedagogia do Oprimido? Poderia ter escolhido Pedagogia para o Oprimido, dando ao texto um caráter ferramental, ou Pedagogia com o Oprimido, deixando claro, já no título, a aliança necessária a ser feita com as vítimas. Ora, há uma diferença entre falar de e falar sobre. Quando se fala de, fala-se de dentro, como experiência pelo sujeito vivida. Quando se fala sobre, fala-se de fora, como experiência pelo sujeito ouvida. Eu, que nunca fome senti, não posso falar da fome, e sim sobre ela. Não posso falar nem de analfabetismo e nem de discriminação racial, pois são vivências de outrem. Paulo Freire, porém, mergulhara com tamanha intensidade e honestidade na vida de oprimidos que se tornara capaz de expressar-se como tal, no lugar de mera representação. A pedagogia do oprimido é impregnada de vida, vida sofrida, vida sem abundância, vida agredida, vida furtada. Por isso, viva, a obra permanece, enquanto a vida de infim dos homens e mulheres ficar no diminutivo. Viva, sim, após 40 anos, para que a vida não se apequene. Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor titular da PUC São Paulo, doutor em educação, orientado por Paulo Freire, com quem atuou na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e a quem sucedeu no cargo, 1991-1992. 7. Uma convocação para um mundo mais humano. A Pedagogia do Oprimido é uma obra de referência que nos convoca profundamente para o compromisso com a vida, com a justiça e com a libertação. O livro continua a ser, neste milênio, uma matriz importante a inspirar a teoria e a prática de todos aqueles que assumem o compromisso com uma educação democrática e que proclamam o direito e o dever de mudar o mundo, na direção de um projeto social fundado na ética do ser humano e em princípios de justiça social e solidariedade. Mais do que na época em que foi escrita, a obra nos compele ao engajamento na luta a favor dos esfarrapados do mundo, a quem Paulo Freire dedicou este livro. A oportunidade de ter trabalhado com Paulo Freire permite-me dizer do privilégio que tive de aprender com o mestre mais do que o valor da opção pela educação crítico-transformadora. Em uma convivência de quase 2 décadas, aprendi sobretudo lições de vida com um homem que surpreendia, especialmente pela sua coerência. Ana Maria Saul, doutora em educação, trabalhou com Paulo Freire na PUC São Paulo e na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Coordena a cátedra Paulo Freire na PUC São Paulo. 8. A força que vem do exílio. O primeiro contato que tive com o texto de Paulo Freire exilado foi precisamente o capítulo 2 da Pedagogia do Oprimido, sob a forma de uma apostila rodada em mimeógrafo. Ainda hoje me vem o cheiro forte do estêncil e da tinta preta, a folha meio borrada, em cujo centro aparecia impresso em espanhol, com destaque de margem à esquerda, a célebre frase, abre aspas, ahora nadie educa a nadie, assim como tampoco nadie se educa a si mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo, fecha aspas. Em espanhol, sim, como a maioria dos textos políticos clandestinos naqueles anos de chumbo, provenientes do Chile, Peru, México e Cuba. Era o ano de 1973. Eu, um professor universitário iniciante, e no ciclo básico da PUC São Paulo, trazíamos textos de Paulo Freire para estudos com os alunos. Mas, para multiplicar e distribuir esses textos, precisávamos reproduzi-los em mimeógrafo, sem identificação do autor, e estudá-los como se fossem textos anônimos. Para circular com os livros, era prudente desencapá-los. Até que ponto chegava nossa prudência, ou nossa paranoia? Os censores militares já estavam instalados dentro de nós, mas ali estava também uma contradição. Era o próprio Paulo Freire exilado e clandestino quem nos dava forças para seguirmos na tarefa política educativa que com ele mesmo aprendíamos. A história revelava-se nos fatos. De um lado, o obscurantismo dos poderosos opressores. De outro, a luz que vinha das sombras do exílio. A força da pedagogia dos oprimidos. Alípio Casale, professor titular da pós-graduação em educação da PUC São Paulo. 9. Aos que não se renderam à ideologia fatalista. O encontro com a pedagogia freiriana deu-se durante meu tempo de estudante de pedagogia da USP, 1964-1968. Datas marcantes na minha história de vida e na do Brasil. A primeira vez que ouvi falar em Paulo Freire foi quando o Centro Acadêmico da Faculdade promoveu um curso de formação de coordenadores em alfabetização de adultos. Eram os primeiros anos da ditadura militar. A repressão cerrada se faria sentir a partir de 1968. Nesse curso, promovido pelos ex-participantes da Operação Ubatuba, tive contato com os primeiros escritos de Paulo, Educação e Conscientização, e sobre o, entre aspas, método de alfabetização. A formação foi seguida de outros encontros. Acabei por me integrar ao Movimento de Alfabetização, MOVE, auto-organizado e mantido por um grupo de estudantes universitários paulistas que se propunham a levar a alfabetização para bairros operários de municípios do estado de São Paulo. A convivência como alfabetizadora com um grupo de trabalhadores, a leitura da pedagogia do oprimido, forjaram em mim uma consciência crítica da realidade brasileira. Educaram-me política e profissionalmente. As lutas políticas nos diferentes espaços em que atuei como educadora durante os anos 70 a 90 foram minha grande escola. Hoje posso dizer que muitas das ideias de Paulo Freire foram o fio condutor de minhas opções de trabalho como educadora e pesquisadora. O mote da educação como canal de formação de consciências críticas e posicionadas na ótica daqueles que vivem do trabalho foi um farol que me conduziu a atuar e pesquisar em espaços educativos dos meios populares. Atuando em sindicatos, organizações, associações de trabalhadores, movimentos sociais, colaborei para a recriação e reconstrução de alguns conceitos e propostas pedagógicas contida na pedagogia do oprimido. Assim, conceitos e práticas de problematização, diálogo, criticidade, democratização das relações educador-educando e difusão da cultura popular foram sendo semeados, apropriados e revitalizados entre os intelectuais e dirigentes dos setores, entre aspas, oprimidos, durante o período da resistência à ditadura e após a redemocratização. Fui privilegiada por ter tido a oportunidade histórica de conviver com um amigo que, na apresentação de um dos meus livros, publicados em 1996, escreveu, abre aspas, "Formação sindical no Brasil é um estímulo a quem não se rendeu às manhas da ideologia fatalista que nos ameaça", fecha aspas. Silvia Maria Manfredi, professora livre-docente da Unicamp, diretora do Instituto Paulo Freire, Itália. 10. Uma maneira de construir pedagogia. Tive o primeiro contato com pedagogia do oprimido em meus estudos de pós-graduação no exterior, Princeton, Estados Unidos, ainda na década de 1970. A descoberta desse livro coincidiu com um encontro igualmente impactante do livro Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez. Diria hoje que, mais do que uma descoberta, tratou-se de uma revelação, no melhor sentido do termo. Algo novo e diferente havia irrompido em minha vida e marcaria profundamente tudo o que fiz desde então. Do ponto de vista acadêmico, Pedagogia do Oprimido não foi apenas mais um objeto de estudo, mas se colocou como baliza para encontrar o lugar de onde pensar a educação. O alerta colocado por Paulo Freire no início do livro, de que homens e mulheres se encontram desafiados a buscar o seu, entre aspas, posto no cosmos, passou a ser um eco permanente. Vejo hoje que é um desafio que se coloca, de forma diferente, para cada geração e para cada cidadão e cidadã. Entendo que em Pedagogia do Oprimido encontramos a dimensão pedagógica dos movimentos de emancipação, de estudantes, de mulheres, das antigas colônias e dos trabalhadores, entre outros, que estavam ocorrendo por ocasião de sua elaboração. O livro teve tamanha repercussão, quase instantânea, porque disse o que muita gente tinha na ponta da língua e via expresso nas palavras de Paulo Freire, atravessando fronteiras entre acadêmicos e militantes políticos, entre teólogos e cientistas sociais, entre educadores do Norte e do Sul. Neste livro, Paulo Freire testemunha, sobretudo, uma maneira de construir pedagogia. Uma das marcas dessa pedagogia foi magistralmente destacada por Hernani Maria Fiore na apresentação da Pedagogia do Oprimido, no sentido de que se tratava de uma pedagogia do outro, que para Paulo Freire é o oprimido. Uma segunda marca da Pedagogia do Oprimido é a sua construção polifônica. Há vozes muito diferentes presentes no livro, às vezes até dissonantes. Estão presentes os camponeses e trabalhadores ao lado de intelectuais, artistas e militantes. Encontramos escolas de pensamento em relação às quais Paulo Freire não tem a preocupação de uma aplicação coerente com elas mesmas, mas a sua recriação em função de uma leitura da realidade que se coloca como desafio para interpretação e mudança. É essa polifonia que faz com que tantas pessoas se encontrem no livro. A professora alfabetizadora identificará elementos para introduzir as crianças no mundo letrado. O militante político descobrirá princípios pedagógicos para lidar com a disputa pelo poder. O pesquisador verá ali as origens de uma forma de investigação na qual a dimensão formativa não está dissociada da ação dos sujeitos, nem se dará apenas de fora para dentro, a partir do domínio de certos instrumentos e técnicas ou de agendas oriundas de outros contextos. Tudo isso torna um livro maior do que ele mesmo. Ele adquire uma vida para além de si por meio de todas essas leituras que continuam sendo feitas. Danilo Streck, doutor em educação pela Rutgers University, Nova Jersey, Estados Unidos, e professor do programa de pós-graduação da Unicinos. 11. Pedagogia do Oprimido e Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação afirma: a libertação dos oprimidos ou se faz a partir dos oprimidos, mesmo junto com seus aliados, conscientes de sua própria força e dignidade, ou não se fará nunca. A importância de Paulo Freire foi de ter mostrado que o oprimido jamais é somente um oprimido. É também um criador de cultura e um sujeito histórico que, quando conscientizado e organizado, pode transformar a sociedade. A teologia da libertação, ao fazer a opção pelos pobres contra a sua pobreza, assume a visão de Paulo Freire. O processo de libertação se dá no processo de extrojeção do opressor que carregamos dentro e na constituição da pessoa livre e libertada, geradoras de participação e de solidariedade. A teologia da libertação é um discurso sintético, porque junto com o religioso, incorpora em sua constituição também o analítico e pedagógico. Por isso, Paulo Freire, desde o início, foi e é considerado um dos pais fundadores da teologia da libertação. Leonardo Boff, doutor honoris causa em política pela Universidade de Turim, Itália, e em teologia pela Universidade de Lund, Suécia. Recebeu prêmios no Brasil e no exterior por sua luta em favor dos fracos, dos oprimidos e marginalizados, e dos direitos humanos. 12. Pedagogia do oprimido e psicanálise social. Desde que descobri a pedagogia do oprimido, comecei a entender que ler a prática educativa freirianamente é, entre outras coisas, retirar o véu que impede conhecer o mundo da miséria, de sobra introjetada do opressor, da exclusão, da cultura do silêncio e do rompimento da dignidade. Fui fazendo minha a proposta de Paulo de aprender ensinando a ler o mundo, de pensar a prática para transformá-la. No processo de compreensão da prática educativa em um capitalismo de guerra, filicida e fratricida, tive a necessidade de recorrer à psicanálise aplicada ao social para entender, junto com outras perspectivas disciplinares, a forma como aqueles que ostentam o poder político, financeiro, ideológico, religioso e militar tergiversam a percepção da realidade, confundindo e imobilizando a sociedade para tratar de impor uma única percepção do mundo, uma única hegemonia. Fiz esse estudo seguindo, em especial, os movimentos sociais. A pedagogia do oprimido me indicou um caminho, guiou meus passos pelo mundo, me lançou um desafio para assumir meu medo, lutando para construir sonhos e utopias. Meu encontro com as primeiras letras de Paulo Freire foi na sala de aula, onde pude analisar a relação entre educação bancária e educação libertadora. De 1974 a 1978, estive ao lado de Paulo e Elsa, na Suíça, em São Tomé e Príncipe, na África, preparando-me para melhor entendê-lo e melhor reinventá-lo. Assumi a radicalidade freiriana lendo minha prática para transformá-la, buscando ter voz na voz das e dos estudantes que comigo leram a prática a partir dos esfarrapados do mundo. Sempre estive atento para relacionar o texto de um estudo com o contexto social, trazendo as lutas sociais para dentro da sala de aula, observando e conhecendo a sombra introjetada do opressor. Estudei psicanálise social para compreender melhor as relações de opressão no contexto de um poder global de guerra que nos tem desconectado da realidade real e se manifesta na conduta psicopata que estimula o fratricídio. A pedagogia do oprimido foi ontem e continua sendo hoje uma resposta prático-teórica, belamente dialética, para entender as relações de opressão, para construir caminhos que permitam romper o silêncio e lutar para a conquista da dignidade perdida, para impedir qualquer forma de colonialismo, neocolonialismo e de ações que abrigam a desumanização dos seres humanos. Miguel Escobar, autor de Educación Alternativa, Pedagogía de la Pregunta y Participación Estudiantil, prólogo de Paulo Freire, Universidade Nacional Autônoma do México. 13. Três dimensões do pensamento freiriano. A fecundidade e a atualidade do pensamento de Paulo Freire estão presentes na pedagogia do oprimido com as marcas da temporalidade, da historicidade e da dialogicidade como convite permanente a repensar e refazer práticas políticas e pedagógicas voltadas para a formação humana do ser humano e a vivência de uma ética universal. Na pedagogia do oprimido, encontro três dimensões que constituem o pensamento freiriano. A relacional, que emprenha de significado as relações homem-mulher-mundo, a dinâmica, que transversaliza a pedagogia problematizadora e toma corpo no diálogo como fundamento e vivência, a utópica, que, enquanto ponto de partida e horizonte, perpassa vida, vivência e obra de Paulo Freire. Essas dimensões, constituídas por intencionalidade, princípios, valores e relações, tecem e dão sustentação ao desenho de um projeto de homem e mulher e de sociedade que tomam a educação como um instrumento necessário à leitura crítica da crueldade, com abrangência planetária, que maltrata o ser humano e social numa tendência à coisificação. Ao mesmo tempo, essas dimensões, além da leitura crítica, também tomam a educação como um instrumento indispensável à intervenção e construção da existência humana e social, humanizada e humanizante. Assim, Pedagogia do Oprimido traz esse esboço de projeto de superação de ideias e práticas hegemônicas de exploração e opressão, que ao longo de 40 anos foi inspirador de reflexões e práticas, objeto de discussão e recriação daqueles educadores e daquelas educadoras que buscam reconhecer e vivenciar a contribuição histórica, política, pedagógica e epistemológica de Paulo Freire por meio do estudo, da reflexão crítica e das vivências educativas, escolares, políticas, sociais e comunitárias. Pedagogia do Oprimido é um convite e uma obra sempre em construção. Eliete Santiago, professora no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e no Centro Paulo Freire. 14. Concepção dialética da educação. Sintetizar em um pequeno fragmento uma obra sublime, escrita por um educador eminente, apóstolo da educação, pedra sobre a qual se arvorou a concepção libertadora da educação, exilado no além-mar em um contexto de ditadura militar e de manifestações da União Nacional dos Estudantes no Brasil, que culminou com a prisão de estudantes em Ibiúna, outubro de 1968, e de luta de libertação da submissão colonial da minha pátria amada Cabo Verde, um arquipélago africano, atlântico e saheliano, não é tarefa fácil. Preferia reescrever o livro inteiro, mesmo em crioulo, já que a obra está transladada em mais de 30 línguas. Nessa altura, garoto de 8 anos, sofria no sangue a paudagogia do oprimido, abre aspas, a letra com sangue entra, fecha aspas. Recitava o professor colonial a cada paulada aplicada na costela dos infortunados. Pedagogia do Oprimido é, assim, um convite para uma reflexão contínua sobre a pedagogia como prática de dominação, evidenciando a contradição entre a concepção bancária e a concepção problematizadora da educação, baseada em uma visão de homem e de mundo que supera a relação vertical educador-educando. Abre aspas, ninguém educa ninguém, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, fecha aspas. Da pedagogia do oprimido, a pedagogia da pergunta, pedagogia, diálogo e conflito, pedagogia da indignação, pedagogia da esperança entre tantos, até pedagogia da autonomia 1997, seu último feito, Paulo Freire contribuiu historicamente para a construção da concepção dialética da educação que visa a edificação do homem enquanto sujeito e agente do processo histórico, comprometido com o projeto de construção de uma nova realidade social. Abre aspas, a história nos faz, refaz e é feita por nós continuamente. Fecha aspas. Florêncio Varela, reitor-geral de alfabetização e educação de adultos, mestre em ciências da educação pela Universidade de Caen, França. Foi professor de ciências da educação e praxis educativa na Universidade Jean Piaget, de Cabo Verde. 15. Pedagogia do oprimido, escolha, compromisso e luta. Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire dá nome a algo fundamental no processo educacional. Nomeia o ato de educar como ato político. Traz à existência a politicidade da educação. E na dedicatória do livro, toma uma posição, abre aspas, aos esfarrapados do mundo e aos que com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam, fecha aspas. Ensina-nos que educar implica escolhas, compromisso e luta. Em tempos de, entre aspas, todos pela educação, Paulo Freire continua atual. Ajuda-nos a não esquecer que não basta aderir à defesa da educação. Traz as perguntas: em favor de quem? De quê? Para quê? Para quem? Não é suficiente oferecer educação. É preciso garantir qualidade. São necessárias políticas afirmativas que possam alcançar a diversidade que nos caracteriza: populações afrodescendentes, indígenas, de zona rural, privados de liberdade, jovens em conflitos com a lei. Não podemos chegar com respostas prontas. É preciso conhecer as situações significativas de cada contexto. É preciso conhecer o conhecimento do outro, dialogar. Não haverá diálogo entre escola e comunidade, entre educador e educando, quando aquele se reconhecer como o único a possuir saber e este o que deverá recebê-lo. Abre aspas. A pronúncia do mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante. O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe se seus polos, ou um deles, perdem a humildade. Como posso dialogar se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? Fecha aspas. Pedagogia do Oprimido, 1981, páginas 94, 95. Pedagogia do Oprimido é farol, é guia, é guardiã da utopia. Semeia esperança a todos e todas que defendem a, entre aspas, educação como prática da liberdade. Ela dá nome a caminhos fundamentais de como ser pela educação, de forma a promover a capacidade de ler a realidade e de agir para transformá-la. Traz à existência um jeito de educar coletivo, solidário, comprometido, dialógico, que não se dá de forma alheia ao contexto do educando, nem constrói conhecimento ignorando o saber dos alunos. Ângela Antunes, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire. 16. Por que nos inspiramos em Paulo Freire? Paulo Freire plantou sementes que continuam florescendo no presente e que continuarão a dar frutos no futuro. Seu mais conhecido livro, Pedagogia do Oprimido, marcou a vida de muitas pessoas e continua inspirando o trabalho de educadores e educadoras e de profissionais das mais diferentes áreas de atuação. Por que isso acontece? Não é uma pergunta simples, mas quero dar, dentre tantas possíveis, uma resposta. Ao afirmar que na alfabetização de adultos era necessário partir da, entre aspas, investigação temática e que esta se daria, entre aspas, no domínio do humano e não no das coisas, fecha aspas, Paulo Freire explica que esta investigação, abre aspas, sendo processo de busca, de conhecimento, por isto tudo de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo no encadeamento dos temas significativos a interpenetração dos problemas, fecha aspas. Pedagogia do Oprimido, 17ª edição, 1987, página 100. Infiro, lendo Paulo Freire, que os nossos pontos de partida em educação ou em qualquer tipo de investigação científica não são exatamente as disciplinas, as áreas do conhecimento ou as ciências. Os pontos de partida são as pessoas, os coletivos humanos e as relações que eles estabelecem entre si e com o mundo em que vivem. Ao educarmos e nos educarmos, torna-se fundamental reconhecermos o, entre aspas, domínio do humano, o que pressupõe investigações temáticas que nos levem, por exemplo, ao reconhecimento das histórias de vida e à valorização das culturas, das identidades, das múltiplas semelhanças e das diferentes diferenças entre as pessoas, o que temos chamado de, entre aspas, educação intertranscultural. Desse processo resultam o prazer de aprender, o gosto pelo ensinar, o estímulo à descoberta de si mesmo e uma maior visão de totalidade dos conhecimentos, dos saberes e da natureza humana na qual estamos inseridos. É talvez por isso que tantas pessoas se reconhecem na obra de Paulo Freire. Ele nos ensina que somos fundamentais na construção da história da qual fazemos parte, mas que essa importância só ganha sentido efetivamente se buscarmos a superação da desigualdade social, de todo e qualquer tipo de preconceito, e se nos vincularmos à construção permanente de um mundo mais justo e feliz para todas as pessoas. Paulo Roberto Padilha, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e diretor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Paulo Freire. 17. Do discente. Pedagogia do Oprimido fundiu um delicado equilíbrio entre mensagem e código. Paulo espraiou-se. Sua repercussão flui nas ramas e tramas da cultura. Cada pessoa curiosa pode hoje usufruir seu modo de produzir pensamentos e concepções. A sua narrativa não apenas afere, entre aspas, verdades em si, mas expõe e se expõe na aura de contar contos, num linguajar que transparece interações e reconhece a curiosidade gnoseológica no ato de conhecer. O repúdio a qualquer forma de educação bancária foi assimilado. Seu modo de ser, entre aspas, palavra mundo, sugere completo inacabamento. Pode-se acessá-lo desde uma associação de moradores, o ponto de cultura, o café filosófico, o blog, Orkut, pode-se encontrá-lo em silkscreen de camisetas, mural de escolas, em instituições educativas, pode-se reconhecê-lo em momentos formação de partido ou universidade. E, sobretudo, esse, entre aspas, modo Paulo, dignificou a experiência de refletir sobre a própria prática, tendo como ponto de partida no saber de experiência feito, cotidiano e plural. Seria a dignidade da desopressão, a que educa por artes de ciência e de opção política. Paulo tem sido educador das culturas, através de cuja referência o que amamos se torna mais vivo. O que construímos constitui um modo de ser, entre aspas, sente-pensante. E o que conhecemos como, entre aspas, veias abertas, denuncia a flor desabitada da servidão e do iletramento. Adriano Nogueira, membro do Instituto Paulo Freire, doutor em Educação pela PUC Campinas, possui especialização em Teologia e Cultura Popular. Trabalha no programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. 18. Encontros para descolonizar o saber e o poder. No dia 3 de novembro de 1983, encerraram-se os, entre aspas, Encontros com Paulo Freire, série de reuniões do educador com professores, funcionários e estudantes da Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, além de lideranças da própria comunidade regional e representantes de outros segmentos. Realizaram-se 10 encontros semanais a partir de 11 de agosto de 1983. Após a volta do exílio, esta foi uma das poucas vezes em que o autor da Pedagogia do Oprimido concedeu sair do seu eixo de aulas entre Campinas e São Paulo, Unicamp e PUC São Paulo, para animar ou agitar um seminário noutra universidade. Tendo como meta discutir a educação popular, os debates acabavam girando sobre a questão do autoritarismo, que se manifesta em vários níveis. Paulo Freire fez uma avaliação positiva sobre esses encontros, especialmente por despertar a discussão sobre questões essenciais para a prática pedagógica e política. Neste sentido, alerta para o perigo de se efetuar o que chama de, entre aspas, comparação ingênua, ou seja, entender-se que após essa série de debates já teríamos equipes formidáveis, altamente capacitadas por causa dos encontros, disposta a um engajamento no processo político-educacional a favor da superação das injustiças. Abre aspas. Se assim pensássemos, hoje estaríamos frustrados. Fecha aspas. O educador assinalava que tomava esse tipo de encontro como momentos de reflexão crítica sobre a prática dos diferentes participantes, quanto a uma melhoria da compreensão dessa prática e, a posteriori, melhoria da própria praxis. Abre aspas. Se entendemos os encontros assim, não há por que se frustrar. Apesar da dificuldade de permanência dos mesmos participantes do início ao fim, surgiram durante a reflexão temas que expressavam dúvidas e inquietações dos participantes, umas discutidas mais, outras menos detidamente, e nem sempre era a intenção aprofundar a discussão sobre esses temas. Fecha aspas. Paulo Freire observava, então, que as conversas giraram basicamente sobre o seu tema preferido, a manifestação do autoritarismo em suas dimensões mais distintas. O autoritarismo em casa, do pai, da mãe, a chantagem sentimental para se obter alguma coisa. O autoritarismo na escola primária, secundária e depois na universidade. A arrogância do educador. A dimensão desse autoritarismo na esquerda e na direita. A petulância do intelectual em se considerar proprietário de um saber imutável. A linguagem que perpassa todas as classes sociais com o discurso da classe dominante. Falar para as classes populares sem compreender nada a respeito do que se está dizendo. A relação lideranças-massas, o papel da universidade. Enfim, Paulo Freire não aceita fazer uma análise, entre aspas, psicologista, do acompanhamento pelos diferentes níveis de participantes. Abre aspas. Quando uma pessoa fica o tempo todo sem dizer nada, não implica necessariamente que ela prestou menos atenção ao debate. Fecha aspas. Observa, assinalando que via nos olhos e no corpo o interesse pelos temas. Uma contribuição fundamental para o enriquecimento da discussão, em seu entender, foi a participação das lideranças populares. Abre aspas, provocando em nós, intelectuais, a reflexão sobre a necessidade de mudar nossa linguagem. Fecha aspas. De qualquer ângulo, portanto, considerou os encontros como um momento importante de reflexão. Abre aspas, se entendermos que eles não funcionariam como alavanca de transformação imediata. Fecha aspas. Só uma advertência. Para que toda essa gama de dúvidas despertadas tenha solução de continuidade, o educador acha que o trabalho deve prosseguir de um modo que não implique, necessariamente, na sua permanência em acompanhar o esforço empreendido pelos coautores desse processo. O processo de debate desencadeado na Unicamp, com a presença de Paulo Freire naquele segundo semestre de 1983, teve múltiplos desdobramentos, seja no âmbito de diferentes setores desta universidade, seja na articulação com outras instituições, como ocorreu no desenvolvimento do Fórum Nacional de Educação Popular, FONEP, que realizou, em seguida, 4 seminários anuais. Reinaldo Matias Fleury, doutor em Educação pela PUC São Paulo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, entre parênteses UFSC, e presidente da Association pour la Recherche Interculturelle. 19. Analfabetismo e Sociedade do Conhecimento. Lembro-me de uma noite, em 1963, em Pernambuco, em que acompanhava a filha maior de Paulo Freire, a Madalena, na aula de alfabetização, numa escolinha do interior. Eram os primeiros passos do que, então, se qualificava de método Paulo Freire. Primeiras letras, primeiras palavras, a magia da alfabetização como apropriação do mundo. Hoje, 45 anos depois, o analfabetismo caiu drasticamente para 9%, segundo o IBGE. Progresso? Em proporção de analfabetos, sem dúvida. No entanto, à medida que evoluímos para a sociedade do conhecimento, o nível de conhecimentos necessários para não se ver excluído aumenta a cada dia. Basta ver o pânico de tantas pessoas obrigadas a decifrar, em instantes, as instruções de um caixa automático para acessar a sua poupança. Você não navega na internet? Não maneja a web? Não lê inglês? Outros tempos, outras exclusões. No entanto, a era do conhecimento abre novas e imensas oportunidades. Ao tornar-se o conhecimento fator central de riqueza, pode enriquecer a todos. Inteligência temos todos. A libertação pelo conhecimento tem mais instrumentos e maiores desafios. Se escaparmos da selva de patentes, copyrights, direitos exclusivos. Numa escolinha pública de Piraí, em 2008, vi meninos com laptop acompanharem uma aula de geografia, vendo o Rio São Francisco na imagem de satélite. Paulo Freire lá em cima iria sorrir. Ladislau Dalbor, economista, professor titular da PUC São Paulo. Seus livros e artigos estão disponíveis no site http://dalbor.org. 20. A alfabetização como alegoria de outras políticas. Reler A Pedagogia do Oprimido, em 2008, pode provocar encontros de um tempo em que, pelas intensidades e insurgências do vivido, não nos permitiu, então, perspectivar o frescor e o pavor das contradições e das efervescências com que as esperanças e os medos se manifestaram no Brasil e no mundo em 1968. Esta, sem dúvida, foi uma das grandezas de Paulo Freire. Ler, em meio a tantos embaralhamentos, alguns dos mais pujantes movimentos inconformistas e, assim, poder reforçá-los por interligar tendências emergentes que perscrutavam desejos existenciais, sociais, desde muito tempo combatidos, para afirmar eticamente uma outra forma de educar. Uma educação que transpunha os limites da paideia grega, onde só cabiam os cidadãos, para fazer-se politicamente com o pensar apaixonado e sensível dos oprimidos, e assim convidar e nutrir formas desejantes de pronunciar o mundo, experimentando-o, recriando-o, fazendo-o girar numa rota mais amorosa, mais includente e, incessantemente, ir inventando ferramentas para expandir territórios de liberdade e respeito à dignidade humana. Tratando a alfabetização como uma alegoria, Paulo ensinou a buscar palavras para irmos partejando outros mundos possíveis, em que os conflitos nunca se ausentam, mas que em suas colisões não atropelem nossas curiosidades para reinventarmos a vida, nossas vidas. Célia Linhares, professora de Política Educacional da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, e consultora do Instituto Paulo Freire. 21. Ler o mundo dos oprimidos e combater a opressão. Falar de Paulo Freire e de sua trajetória de andarilho da esperança, como tão acertadamente foi nomeado por suas andanças revolucionárias, é pensar em um ser humano em sua inteireza, embora incompleto, inconcluso e inacabado, como ele próprio nos ensinou a nos ver. E o que significa a inteireza a que me refiro? É a inteireza de ser individual e coletivo a todo tempo e em todo lugar. É a inteireza de perseguir seus princípios e propostas com a mesma determinação durante toda a sua vida. É a inteireza de adotar uma postura do mestre que entende que todos, absolutamente todos, merecem sempre respostas, ainda que inconclusas e sempre provisórias, às suas indagações. É a inteireza de pôr em prática, ainda que o desafio seja maior do que se pode enfrentar, os seus projetos, os seus sonhos e esperanças. Paulo Freire foi fortemente questionado pela academia sobre a incoerência entre suas posições libertárias e sua filiação confessional, por suas propostas de transformação, pelo distanciamento do construto teórico revolucionário das premissas marxistas-leninistas. Quero ressaltar, no entanto, a magnitude da dialogicidade freiriana que tenho em ver como a mais pura dialética. Senão, por que a unicidade entre o individual e o coletivo, que para tantos de nós constitui-se uma relação de tensão, ser resolvida em sua obra de forma tão coerente? Pensar em si é pensar no outro. Fazer escolhas pessoais é incluir todos os demais. Libertar o oprimido é libertar o opressor, ou mais propriamente, só o oprimido ao libertar-se liberta o opressor. Se essa teoria não é dialética, fica difícil para eu entender o que é dialética. Do meu ponto de vista, estas são algumas das razões pelas quais a vida e obra de Paulo Freire alentam e, ao mesmo tempo, iluminam a construção de caminhos aos inconformados com as malvadezas do mundo. Quando muitos dos companheiros de luta desertaram para posições mais cômodas, sua voz sempre se fez ouvir em favor dos oprimidos e contra a opressão. Maria Leila Alves, doutora em educação pela Unicamp e professora no curso de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. 22. Alimento da luta pela beleza e pela justiça. Faz quase 30 anos que li Pedagogia do Oprimido pela primeira vez. Estava no primeiro ano do curso de Filosofia na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, Vale do Paraíba, São Paulo. E era um aluno do padre José Song Suivan, na disciplina de Antropologia Filosófica. Foi a primeira vez que pude pensar a educação em perspectiva política e observar as implicações das opções que fazemos para a construção de nossa própria humanidade, bem como pensar as possibilidades de libertação e de desenvolvimento humano numa sociedade marcada por uma luta ideológica que resulta, de forma predominante, num violento processo de desumanização. Esta experiência teve sobre mim um grande impacto e definiu muito das minhas escolhas pessoais, profissionais e políticas. De lá para cá, tenho sido um leitor constante deste fundamental livro de Paulo Freire. Fico sempre muito tocado pelo rigor da sua construção intelectual, pela beleza, às vezes poética, de seus textos, por sua sensibilidade à complexidade da condição humana, pelo profetismo de suas denúncias, pela esperança que marca suas propostas de intervenção no mundo. Paulo Freire é guiado por uma antropologia da inteireza humana e, ancorado na consciência da inconclusão e na necessidade do diálogo, propõe uma pedagogia da esperança. Pedagogia esta que lança quem a defende numa amorosa luta pelo processo de transformação da sociedade. Hoje, Paulo Freire continua a nos dizer, por meio de sua pedagogia do oprimido, que a história problemática não está pronta e definida, que somos seres inacabados e desejosos de ser mais ainda que pressionados por ideologias que nos empurram a ser menos, que vale a pena enfrentar o medo da liberdade e confrontar os obstáculos postos para construir uma sociedade com beleza e justiça e que, portanto, há esperança. Quase o ouço falar. Mudar é difícil, mas é possível. Elídio dos Santos Neto, filósofo, pedagogo, mestre em ciências da religião e doutor em educação pela PUC São Paulo. Professor no mestrado em educação da UMESP e coordenador do grupo de estudos e pesquisas Paulo Freire. 23. Liberdade. Liberdade é o grande eixo da obra de Paulo Freire. A primeira produção de maior repercussão foi Educação como Prática da Liberdade. Sua grande obra, Pedagogia do Oprimido, trata da luta dos oprimidos para a superação da negação da liberdade. Sua última obra, Pedagogia da Autonomia, tem como referência a autonomia, que é um outro nome para a liberdade. Por aí podemos perceber um dos motivos da vitalidade da obra de Freire, uma vez que a liberdade se confunde com o próprio processo de humanização. Meus primeiros contatos com a pedagogia do oprimido deram-se em 1977, através de textos mimeografados que refletíamos antes de sair para as rondas da Organização de Auxílio Fraterno, abre parênteses, OAF, fecha parênteses, nos sábados à noite. Eu era um jovem produto do milagre brasileiro, técnico em eletrônica e aluno de engenharia eletrônica da USP. E, como tantos outros, não tinha a menor noção do que se passava efetivamente na sociedade. Pelo contato com o movimento estudantil, com a OAF e pelas mãos de Freire, um mundo novo se abria para mim. Desde então, nunca mais a pedagogia do oprimido me abandonou. Minha atividade principal é a de formação de professores e, quando menos espero, já estou fazendo referência à obra. Retomando formalmente o texto, é bonito perceber como muita coisa foi tão internalizada que se tornou minha também. Celso Vasconcelos, doutor em Educação pela USP, dirige o Centro de Pesquisa e Formação Pedagógica Libertar. Ao responder à pergunta, menino, quem foi teu mestre? Tenho orgulho de dizer que foi aluno de Paulo Freire. 24. Libertação. Como na parábola do semeador, Paulo Freire lançou sementes de diálogo, de conscientização, de amorosidade, de indignação, de transformação. Germinaram, cresceram e frutificaram de modo diferenciado. Nos ambientes acadêmicos e burocráticos do ensino, foi acolhido como pedagogo. Nem todos captaram o alcance da mensagem. Interlocutores consequentes foram as vítimas da opressão mais completa, as da estrutura da propriedade rural. Silentes e autodesvalidos, ou sem terra e sem palavra, foram tocados pelo olhar predileto que Paulo Freire lhes dirigiu em Angicos. Os jovens agricultores, ainda sem terra, mas que já conquistaram a palavra, leem Paulo Freire para transformar seu projeto de vida. Na universidade, fazem-se perguntas sobre o texto. Na burocracia, sobre constrangimentos legais. Nos movimentos dos agricultores, busca-se a transformação. Em Riacho de Santana, num curso para agricultores, lemos a carta inconclusa sobre a morte de Galdino, de modo dramatizado. De noite, num ponto de ônibus, com personagens e labaredas. Lemos, encenamos e meditamos. Dialogicidade, embaixo de enorme mangueira em tarde de sol ardente. Paulo Freire passou pelo cérebro e fez morada no coração dessa gente. Mudando o cenário, mudam as perguntas, as expectativas e o olhar sobre o mundo. Paulo Freire não se fez apenas para ser lido. Antônio João Mânfio, membro do Instituto Paulo Freire, assessor pedagógico do Programa de Formação de Jovens Agricultores nas Casas Familiares Rurais no Rio Grande do Sul e secretário executivo da Cátedra Unisul Participação e Solidariedade, Tubarão, Santa Catarina. 25. Presença de Paulo Freire no sindicalismo docente. Paulo Freire, ao escrever e publicar A Pedagogia do Oprimido, não apenas oportunizou à sociedade brasileira e ao mundo um novo livro, mas revolucionou o modo de pensar e agir de milhares de pessoas nas mais diferentes áreas do conhecimento e do saber. Um livro cujo conteúdo é verdadeiramente inquietador. Diria melhor, perturbador da, abre aspas, ordem estabelecida, fecha aspas. Voltar o, entre aspas, olhar para a pedagogia do oprimido, relendo-a 40 anos depois, implica seguramente destacar algumas teses que sedimentam o legado de Paulo Freire e que continuam presentes hoje. Particularmente, eu gostaria de destacar a presença e a constância do legado de Paulo Freire no sindicalismo docente no Brasil, por ter pesquisado mais detalhadamente o tema quando da elaboração da tese de doutoramento na USP, dialogando e interagindo com lideranças sindicais docentes de 3 estados brasileiros. Para os sindicalistas docentes, uma das matrizes responsáveis pela formação política da categoria foi o pensamento de Paulo Freire. Aqui impõe-se o registro de algumas teses freirianas e explicitamente citadas como responsáveis pela formação do sindicalismo docente: a compreensão da relação dialética entre diálogo e o conflito, o entendimento da educação como um ato dialógico, o respeito às diferenças, a busca de coerência entre o discurso e a prática, a disponibilidade para o diálogo, a busca incessante da utopia social e educacional e a esperança na luta. A leitura do mundo que a categoria docente faz permanentemente da conjuntura e de suas implicações, o reconhecimento dos seus limites, enfatiza a importância do respeito entre os homens, da necessidade de negociação e do exercício do diálogo com o poder público, com a sociedade e com eles próprios, sindicalistas. Trata-se do sindicato cidadão, que vem sendo forjado no interior da realidade atual. Um sindicato que dialoga com a sociedade. Essa utopia, construída coletivamente, é uma busca permanente que move os sindicatos a resistir. E é essa esperança que faz a ponte, a conexão entre Paulo Freire e o sindicalismo docente de hoje. Ana Maria do Vale, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, é docente do Instituto Paulo Freire. Autora, entre outras obras, de Diálogo e Conflito, A Presença do Pensamento de Paulo Freire na Formação do Sindicalismo Docente. 26. Ferramentas que abrem novas veredas. Eram tempos de aceleração histórica que a direita e a esquerda pretendiam, entre aspas, domesticar. Cada qual a seu modo. Nossa experiência, ancorada na juventude universitária católica, entre parênteses, JUC, e no movimento de educação de base, entre parênteses, MEB, teve identidade própria, mas convergimos no essencial: a libertação do povo. Existem pessoas e obras que se transformam em fios condutores, ferramentas que abrem novas veredas. Pedagogia do Oprimido foi marco de uma geração, inspirou e continua inspirando todos aqueles que lutam para que o povo tome a sua palavra. Paulo, o educador político, continua ativo, unindo reflexão e ação. Seu livro permanece atual, Repto, para todos que acreditam na educação como prática da liberdade. Luiz Eduardo Vanderlei, sociólogo, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, é associado da Ação Educativa e do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. 27. A descoberta do inédito possível. A cidadania é o direito de ter direitos. Isso me foi revelado pelo meu velho pai, que em sua sabedoria aprendida e desvelada, junto aos caboclos de Araras, leu o livro Pedagogia do Oprimido e o aplicou nas rodas de conversas com os cortadores de cana-de-açúcar vindos do Nordeste, principalmente de Catende, usina dos horrores de Pernambuco. Um de seus líderes havia indicado a obra magistral de seu conterrâneo de Jaboatão. Meu pai, com sua leitura de mundo, afirmava com convicção que a construção da convivência coletiva, do cotidiano dialogado na relação familiar, na escola, no trabalho e ou na vida, nos fazia ver mais longe o horizonte da existência humana. Assim, aprendi que a realidade concreta se dá na relação dialética entre a objetividade e a subjetividade no coração da cultura, de conhecimentos historicamente sistematizados pela sociedade em transformação. Foi assim que me encantei envolvi-me e tenho tentado fazer acontecer o inédito possível nos trabalhos comunitários de meu quintal, compreendendo que a formação de sujeitos significa compartilhar valores no sentido da igualdade de pertencimento que se humaniza na vida e na história, ou seja, na emancipação humana como possibilidade de transformação social. Maria Estela Santos Graciani, professora titular da Faculdade de Educação e coordenadora do Núcleo de Trabalhos Comunitários, entre parênteses NTC, da PUC São Paulo, e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre parênteses CONANDA. 28. U.S. Peace Corps. Era uma vez um burguês. Veio ao mirim dos Caetés para tentar, entre aspas, ajudar os indígenas indigentes. Este acólito do tio Sam, com mãos e bolsas lisas, não achava seu papel no rojão do nordestino. Na Rainha do Mangue, a freguesia aproveitou do inocente jovem gringo, fumando e bebendo grátis, até um sussurro de, entre aspas, espia. Perfurou o bom vizinho, eremita leitor, decidia cometer suicídio de classe. Se metia no, entre aspas, vucu-vucu, do Mercado São José, onde engolia mocotó, siri, angu, sarapatel e jacamole. Na escuma das ondas fazia um são no crepúsculo, onde o país estende seu peito para os orixás da Aluanda. No Recife, se refazia entre as multidões sofridas nas margens do Capiberibe, até que um muambeiro aparecia ao seu lado com folhas de um texto ignoto que explicava nitidamente a mecânica da opressão. Hoje, na EJA de Los Angeles, continua a averiguar os preceitos que naquele tempo descobria, dois pontos. O estudo dialógico abre portas de percepção e cultura. O povo faz cultura e reconhece seu valor. Educador e educando são duas faces da mesma moeda. Que viva Paulo Freire, coração e obra. Peter Lowndes, 5 de agosto de 2008. Lowndes escolheu a antiga capital Olinda para ser anfitriã de sua estadia no U.S. Space Corps, de 1966 até 1968. Lowndes é poeta, escritor, tradutor e educador. 29. Passagem por Harvard. Vão 40 anos desde que conheci Paulo Freire, dividindo com ele o escritório na Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, onde ambos éramos membros do corpo docente. O Centro de Estudos em Educação e Desenvolvimento de Harvard, que acolheu a Paulo Freire, era um espaço de excelência que congregava educadores e pensadores sociais de todo o mundo. Paulo trazia de Santiago a versão em espanhol de sua obra Pedagogia do Oprimido e dedicou parte considerável do seu tempo à preparação da versão em língua inglesa e à discussão de suas ideias político-pedagógicas com a comunidade acadêmica de Harvard. Para Paulo, a passagem por Harvard oportunizou a socialização inicial de suas ideias nos Estados Unidos. E para nós, que ali trabalhávamos ou estudávamos, foi uma oportunidade única para conhecer suas ideias e sua metodologia de trabalho. Com ele, aprendemos a compartilhar todas as descobertas com todos, de tal forma que todos nos sentíamos participantes do processo de construção coletiva do conhecimento. A pedagogia dialógica, que ele enunciou e divulgou no seu primeiro e mais influente livro, e que mais tarde seria abraçada pelos teóricos da ação comunicativa e da gestão democrática, nunca foi tão relevante diante do crescente pluralismo e das diversidades trabalhadas hoje no campo da educação e da sociedade. Beno Sander, doutor em Administração da Educação pela Catholic University of America, entre parênteses, Washington, e professor apresentado da Universidade Federal Fluminense, entre parênteses, RJ. Atualmente é presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, entre parênteses, Ampai. 30. Alerta de lucidez política. Foi silenciosamente, no início dos anos 70, antes ainda do 25 de abril, mas já num contexto de alguma turbulência política, que as edições Afrontamento publicaram em Portugal um livrinho chamado Pedagogia do Oprimido. Este pequeno texto, que passou a circular entre leitores da então chamada, entre aspas, oposição, foi avidamente lido e discutido, influenciando iniciativas várias que então se tentavam de alfabetização e de educação popular. Tratava-se de iniciativas que foram surgindo no tal contexto de agitação social e política que caracterizou o período de alguma liberalização quando Marcelo Caetano sucedeu a Salazar. Com a fase de, entre aspas, normalização que se seguiu ao período revolucionário, foi esmorecendo esse tipo de iniciativas, estimulando-se muitas utopias, feneceram movimentos populares espontâneos. Confrontados com constrangimentos estruturais, que cada vez se revelavam mais fortes, também foi empalidecendo o ímpeto de apostar na educação como processo que poderia contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade menos injusta, mais igualitária. O que passou, sobretudo, a ser valorizado nos discursos dominantes foi a importância nunca questionada que a educação pode ter para a entrada no mercado de trabalho. E mais recentemente, em Portugal e na Europa, com o incremento das globalizações econômicas e culturais, o que é, sobretudo, realçado é a importância de conseguir uma, entre aspas, excelência acadêmica, que é oficialmente defendida como sendo que pode contribuir para a eficiência, eficácia e competitividade consideradas imprescindíveis para sobreviver no contexto econômico atual. Para aqueles em que persiste utopicamente a esperança de que algo, mesmo que pouco, é possível fazer com a educação, as palavras de Paulo Freire nesta e noutras obras que se lhe seguiram constitui um alerta de lucidez política, um arrimo estimulante, uma mensagem, é certo, contra-hegemônica, mas que, apesar de tudo, vai florescendo aqui e ali, embora sumida em contextos diferentes, com características diversas. Mas, desde que se mantenham bem fortes a consciência da politicidade da educação e o apelo vigoroso a uma vigilância sobre significados sociais e políticos que podem ter os processos educativos, as mensagens de Paulo Freire constituem, para os educadores, um caminho estimulante e fecundo para a sua atuação. Luísa Cortesão, professora da Universidade do Porto e diretora do Instituto Paulo Freire, entre parênteses, Portugal. 31. Paulo Freire, Mahatma das Democracias. Paulo Freire é um dos maiores pedagogos do século XX, cujas produções teórica e ação prática maior impacto tem na história da educação e no pensamento pedagógico contemporâneo. O seu pensamento humanista, ancorado numa concepção dialógica, problematizadora, conscientizadora e libertadora da educação, configura um legado ontológico e epistemológico de uma riqueza e atualidade incontornáveis e inadiáveis para pensar e repensar as democracias e o papel nelas da educação, das práticas educacionais e dos atores educacionais. Em Portugal, é nos idos finais dos anos 60 e nos anos 70 que podemos sinalizar a penetração clandestina do pensamento freiriano pela ação de movimentos de ação cívica e religiosa. O regime salazarista assentava na defesa de um modelo nacionalista, autocrático, corporativista e conservador, de que a natural supressão dos direitos e liberdades fundamentais era sustentáculo. É nesse contexto sócio-histórico que Paulo Freire visita Portugal, em 1973, onde colabora com o Movimento Internacional Católico Graal, um movimento internacional de mulheres cristãs, com ação iniciada neste país em 1957, sob a égide de Maria de Lourdes Pintassilgo, única mulher que desempenhou o cargo de primeira-ministra em Portugal, entre parênteses, 1979-1980, e Teresa Santa Clara Gomes. Mas, se a influência de Paulo Freire se iniciou em Portugal no período final da ditadura, é certo que depois da Revolução do 25 de abril de 1974, Paulo Freire alimentou, substancialmente, a onda de efervescência cívica e política que grassava no país. A pedagogia freiriana teve um papel fundamental no encorajamento do despertar do sono dogmático, bancário e endoutrinador. O pensamento ecúmeno de Paulo Freire, a sua lucidez utópica e a sua coragem revolucionária são avocados, de imediato, por um contexto revolucionário ávido por dar voz à linguagem dialógica das possibilidades e à construção de um projeto coletivo denunciador libertador da opressão, das desigualdades sociais e da exploração dos oprimidos. A intensa mobilização social e participação popular lograram estender-se a todos os domínios da vida em sociedade, com especial incidência no campo educativo, lugar privilegiado da confluência de conflitos sociais e do debate ideológico. A aprendizagem democrática estava fortemente ancorada na prática. A escola ativa procurava estreitar os laços entre o mundo da vida e o universo escolar, de modo a ultrapassar a clássica divisória entre trabalho manual e trabalho intelectual, que no passado havia ajudado a perpetuar e a reproduzir as desigualdades sociais. Paulo Freire informa vivamente os espaços comunicacionais educativos, em fase de expansibilidade e de busca por uma cidadania emancipatória, participada, deliberada e promotora de uma cultura de direitos. Neste ensaio, vivo de democracia direta, sem precedentes na história europeia do pós-guerra, que foi o 25 de abril de 1974, o rosto de Paulo Freire confunde-se com o rosto de todos aqueles que aprenderam a ler o mundo para além das palavras e, por isso, foram capazes de construir novos sentidos históricos ancorados na liberdade, na justiça e na igualdade. Madalena Mendes, coordenadora do Núcleo de Lisboa do Instituto Paulo Freire, entre parênteses, Portugal. 32. Paulo Freire e um momento de poesia. Estávamos em Buenos Aires. Era um julho de 1985 e preparávamos, nós do Conselho de Educação de Adultos da América Latina, entre parênteses, CEAAL, a terceira Assembleia Mundial de Educação de Adultos. Ao saberem os argentinos da presença de Paulo Freire em nossa pequena equipe, reunida no Hotel Bauman, logo enviaram uma comitiva solicitando a ele que, de retorno à Argentina depois de 16 anos, fizesse uma palestra, dissesse uma mensagem, deixasse algo aos educadores do país. Paulo Freire resistiu a princípio, afinal tinha vindo apenas para participar da reunião preparatória em sua condição de presidente honorário da CEAAL. Aceitou depois. Assim, na noite do dia seguinte ao do convite, fomos ao Teatro San Martín. Para nossa surpresa e a dele, havia uma multidão de pessoas na porta e ao redor do teatro. Dentro, ele já estava totalmente lotado e ainda ficaram de fora, segundo cálculos apressados de alguns organizadores do evento, mais de 1.000 pessoas. Entraram os que puderam e se soube que, perigosamente, a lotação do teatro fora superada de muitas e muitas pessoas. Formamos uma mesa com a maioria dos integrantes da comissão reunida e mais alguns argentinos. Entre eles, Pérez Esquivel, recém-escolhido para o Prêmio Nobel da Paz. Foi-nos dito pelos organizadores que cada um dos integrantes da mesa teria apenas 5 minutos para falar, pois, entre aspas, a noite seria de Paulo Freire. Falamos todos entre 3 e 6 minutos. Mesmo Pérez Esquivel não ultrapassou o seu tempo. Quando tocou a vez de Paulo Freire, ele começou sua fala rememorando amorosamente momentos de algumas vindas anteriores a Buenos Aires. Creio haver falado até de tentativas não muito bem-sucedidas de aprender a dançar o tango na boca. Logo a seguir, anunciou que, como todos os outros, falaria 5 minutos. Murmúrios de protesto e desapontamento abalaram os lustres do grande salão do teatro. Falou 1 hora e meia. Sua fala, de um criativo improviso, ele a rabiscava em um papel ao meu lado. Foi uma espécie de, entre aspas, decálogo livre do educador. Creio que o CEAAL publicou, desde o Chile, uma súmula de sua fala, e quero acreditar que, em alguma medida, ela foi o mote de pedagogia da autonomia. Ao final da, entre aspas, clausura, já no começo da noite de 29 de novembro de 1985, entre parênteses, falo, portanto, de 23 anos atrás, algumas pessoas foram convocadas a darem uma espécie de depoimento final. Fui uma delas. Muito ao meu gosto, falei sobre a forma de um poema de improviso, como ele começa com um trecho de Pablo Neruda e como ele convive com palavras e ideias que, ao longo dos anos, ouvindo, silenciando e lendo, aprendi com o Paulo Freire, eu o transcrevo aqui. Deixo no espanhol de origem o trecho de Neruda e traduzo para o português a minha fala. Era el pueblo sem duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Los otros eran él. Desde arriba eran gris como el suelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando el trigo, era negro debajo de la mina, era color de podría en el castillo, en el barco pesquero era color de atún, y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podría nadie distinguirlo si era él inseparable, el elemento tierra, carbón o mar vestido de hombre? Pablo Neruda. Seremos sem dúvida com o povo, nosso sentido, herança e bandeira. A serviço do que é e do que poderá ser, criamos o sentido do que somos, educadores. Homem mineral e pobre, mas como ninguém, humano. Tão humano que como poderia distinguir-se dos elementos da terra e da injustiça, ferro, fome e maldição, que o sucumbem e o fazem ser cinza, úmido e sujo, como o solo? Descer desde o alto e colocar-se ao seu lado, conviver com seu destino e compartilhar as suas noites. Cantar os cantos com que ele dança, quando aprende por si mesmo a fazer-se sábio e livre. Colher com ele o trigo e de suas duas mãos a colher o pão. Ser, como ele, negro e silencioso na mina, até quando dela saia e salte terrivelmente, poderoso e poderosamente solidário. Bem mais do que apenas um, entre aspas, homem educado, uma espécie humana inteira transformada em águia, sol, irmão, força, flor, vento, chuva, relâmpago, terror e ternura. O homem humano, o ser do povo, em algum dia distante, crido pela natureza e agora guerreiro e poeta em sua luta, aquele que aprendeu a ser capaz de transformar a sua vida, a terra inteira e a sua história. Carlos Rodrigues Brandão, escrito à mão em 29 de novembro de 1985, para ser lido na cerimônia de fechamento da 3ª Conferência Internacional de Educação de Adultos em Buenos Aires, reescrito para o 6º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, em setembro de 2008, em São Paulo. Professor aposentado da Unicamp e membro do Instituto Paulo Freire. 33. Estar sempre pronto para partir. Livros são como mapas. Alguns, como aquele que usamos ao planejar uma viagem, nos contam de terras que outros já visitaram. Marcam rios e montanhas que outros já visitaram. Marcaram rios e montanhas que outros já viram. Indicam as estradas asfaltadas que a multidão apressada toma para chegar lá. Outros mapas são como aqueles que produziam na época das grandes navegações, que apontam para as terras obscuras que existem mais no sonho do que no conhecimento. Mapas proféticos que abrem caminhos inexplorados e convidam o viajante a sair das seguras rotas conhecidas e a se aventurar por regiões que outros nunca visitaram. Paulo Freire fez isto, sugeriu caminhos novos para o pensamento, mostrou circularidade dos caminhos velhos da educação pelos quais se caminhava sem nunca se sair do lugar. Equívocos? Muitos. Que profeta não se equivoca? Mas, como dizia Nietzsche, os erros dos grandes homens são mais frutíferos que os acertos pequenos. A obra de Paulo Freire foi isto, semente frutífera que vai morrendo e se transformando como exigência da própria vida que vai explodindo os limites que aprisionam. Sendo conhecimento, o mundo tal como é muito mais do que isso. Revelação de um outro mundo que permanece aberto a todos aqueles que tiveram coragem para entrar nos mares desconhecidos e sedutores para os quais ela aponta. Obra que permanecerá para sempre inacabada, pois isto pertence à sua própria essência. O fascínio permanente ante os espaços que a liberdade não permite que se fechem jamais. Ter entendido Paulo Freire é estar sempre pronto para partir. Rubem Alves, psicanalista, educador, teólogo e escritor, professor titular na Faculdade de Educação da Unicamp. 34. Pensar o sentido da existência. Pensar o sentido da vida e da existência na velhice nos remete à necessidade de refletirmos sobre o significado e a importância da educação de pessoas idosas, considerando o legado de Paulo Freire. O pensamento freiriano se impõe como paradigma imprescindível para construirmos uma pedagogia político-social comprometida com o desenvolvimento do pensamento crítico, do processo de conscientização e da criatividade a partir da realidade desse grupo etário. Reagir contra situações de opressão e os opressores, segundo Paulo Freire, exige ultrapassar a visão ingênua sobre a sociedade e o momento histórico em que se está inserido. De oprimido, o idoso deve passar a sujeito que enfrenta as adversidades próprias da realidade excludente em que vivemos. A educação libertadora concebida por Paulo Freire pressupõe a capacidade de formular novos projetos de vida, como forma de resistência criativa às imposições opressoras da ideologia vigente, de modo a propiciar o exercício da cidadania e a prática da liberdade em prol da garantia dos direitos da pessoa idosa. Esta concepção ampla de uma educação comprometida com a realidade humana e social nos remete à ideia de que os idosos são agentes de intervenção e, assim sendo, devem se envolver nos processos de transformação e construção de um mundo mais humano onde a velhice seja vivida com dignidade. Nádia Dumara Ruiz Silveira, professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da PUC São Paulo. 35. A razão dos monstros produz sonhos. A razão dos monstros produz sonhos que muitas vezes nos engolem e talvez tenhamos caído no mito dos e das oprimidas, como o movimento operário caiu no da classe, que nos imobiliza e nos situa no território da simples repetição e cópia, onde reina a morte e, sobretudo, não nos possibilita a ação de anulação, destruição da classe oprimida em devir e a experimentação educativa e libertadora, ética e política. Viver é recriar, e depois de 40 anos, talvez tenhamos feito proliferar uma multidão de mundos no devir minoritário, múltiplo e singular, que nem integra nem inclui, visto que existe um modelo majoritário referencial. Uma recriação que é produtora de tensões e antagonismo entre micro e macro, entre mulheres e homens, entre opressores e oprimidos. E criação singular e social, mediante processos de aprendizagem, nos quais se realiza e verifica a cocriação e a coefetuação da cooperação de cérebros e corpos, operando na multiplicação de outros mundos, mediante a emergência de relações e acontecimentos entre mundos possíveis, à margem dos pares sujeito-objeto e sujeito-sujeito, numa perspectiva dialógica e afirmativa das singularidades. Porém, também temos de construir novas instituições que possibilitem tanto a fuga das anteriores, cativas das atribuições identitárias e dicotômicas, como a invenção-criação de novas, que garantam devires, novas formas de subjetivação e ações educativas, éticas e políticas emancipadoras, que imbriquem uma liberdade livre e amorosa como construção ontológica. Assim, pois, desejamos e materializamos outra educação, outra ética, outra política, que nos possibilite a tradução da potência das novas subjetividades em criações e organizações da vida social, do público ao comum e vice-versa, em movimentos perenes. Pepe Aparício Guadas, membro do Conselho Gestor do Instituto Paulo Freire Espanha e coordenador do Centro de Recurso e Educação Valência Espanha. Pedagogia do Oprimido continua sendo uma valiosa síntese do pensamento de Paulo Freire. Tomei contato inicial com a edição em inglês da obra em 1971 e, em busca de um tema para minha tese de doutorado, não tive dúvidas de que ali estavam, entre aspas, escondidas, as bases para uma teoria dialógica da comunicação e da cultura. Embora não tenha sido um aspecto suficientemente explorado do pensamento, entre parênteses, e da ação de Paulo Freire, continuo convencido de que, ao lado de Ich und Du, de Martin Buber, Pedagogia do Oprimido é um livro indispensável para todos aqueles que se interessam pelos fundamentos do diálogo como expressão e forma da verdadeira libertação humana. Venício A. de Lima, pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, NEMP, da Universidade de Brasília, UNB. Articulista do site Observatório da Imprensa e da revista Teoria e Debate. Autor, dentre outros livros, de Comunicação e Cultura, As Ideias de Paulo Freire. 37. Uma revolução copérnica em matéria educativa. Pedagogia do Oprimido é, na minha opinião, a obra-prima de Paulo Freire. Ela provocou em mim e em muitos outros educadores uma verdadeira revolução copernicana em matéria educativa. Fez-nos ver que não há culturas diferentes e que o oprimido, quando educando, pode não saber exatamente o que sabe o educador e, em geral, porta valores que a educação burguesa, bancária, degenera naqueles que, como eu, foram formados por ela. Daí a importância de, no trabalho popular, o educador deixar-se educar pelos educandos. Deve haver uma interação permanente entre educadores e educandos, de tal modo que a própria função possa se inverter em constante alternância. Na teoria, estamos todos de acordo. Mas é também verdade que, malgrado esta obra mestra de Paulo Freire, muitos educadores que enchem a boca de propósitos libertadores continuam a praticar a pedagogia opressora, num direcionamento nem sempre sutil, como se os conceitos cartesianos possuíssem a chave da história. Daí a importância atualíssima desta obra de Paulo Freire. Este, sim, um aprendedor obstinado nesse vasto território da educação onde tantos se arvoram em mestres. Frei Beto, frade dominicano e escritor, é assessor dos movimentos sociais. Recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior por sua luta em prol dos direitos humanos. 38. Educação popular e movimentos sociais. A causa do oprimido é a motivação e o sentido da minha história de vida. Inicialmente na caminhada com minha mãe, Maria Valesan, na cidade de Quilombo, oeste do estado de Santa Catarina, onde a solidariedade da sobrevivência era cotidiana. Foi ali, participando das pastorais, que aprendi a luta política pelos direitos e a importância da participação cidadã. Enquanto o país vivia os horrores da ditadura, eu crescia. Tinha pouca idade e poucos elementos para compreender todo o processo de exclusão e de privação do povo brasileiro quando a luta pelo direito à terra se fez realidade na região, fortalecida pela teologia da libertação e a atuação dos trabalhadores rurais sem terra. Entre os bancos da igreja e as atividades nas comunidades e na escola, fui construindo minha militância sem compreender ainda que todo o processo coletivo vivido tinha como base a pedagogia do oprimido. Em 1980, mudei para a cidade de São Paulo. Em processos de formação e com a bagagem da militância, me envolvi com atividades na periferia de São Paulo e com o ofício de magistério como professora de educação infantil. Foi no cotidiano da minha prática, quando ingressei na rede municipal de ensino, no final dos anos 80, ainda na gestão de um governo nada popular e pouco democrático, que aprofundamos o estudo de novas concepções de educação e práticas pedagógicas. Não poderia faltar Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Meu primeiro contato pessoal com Paulo Freire se deu quando ele assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Isso foi fundamental e decisivo, pois iniciava aí uma das minhas paixões no campo da educação, a alfabetização de jovens e adultos. No final dos anos 90, quando visitei o Instituto Paulo Freire, tive a certeza da irmandade da causa e das lutas sociais. Conheci ali o Lutgardes Costa Freire, que passou um tempo ajudando nas minhas pesquisas e me apresentou os escritos de Paulo Freire nos livros por ele lidos e trabalhados. A força maior veio com um convite para integrar a equipe do Instituto Paulo Freire e, com isso, minha certeza da opção pela educação popular e movimentos sociais. São muitos os espaços conquistados e muitas as ações desenvolvidas pelo Instituto Paulo Freire, participando da criação do Fórum Social Mundial, Fórum Mundial da Educação, Fórum Social Brasileiro, Universidade Popular dos Movimentos Sociais, Campanhas pelo Direito à Educação, Rede de Educação Cidadã, Rede Mova Brasil, Rede de Educadores Populares, Cultura Viva, Economia Solidária, entre outros. Espaços onde buscamos construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e solidário. Um outro mundo é possível, e para que se torne realidade, as mudanças e transformações são necessárias e urgentes. Com o sonho nos pés e a realidade na cabeça, sigo em frente, na esperança de ajudar homens e mulheres a reconstruir sua história. Salete Valesan Camba, psicopedagoga, mestre em educação pela Universidade de São Paulo, diretora de Relações Institucionais do Instituto Paulo Freire. 39. Continuar e reinventar Freire. Quando A Pedagogia do Oprimido, obra-prima de Paulo Freire, publicada no emblemático 1968, completa 4 décadas de convencimento mundial em torno das denúncias da opressão, inclusive pela via educacional e dos anúncios das possibilidades de um homem e de uma mulher renovados pela esperança de se reconstruírem e reinventarem, o mundo encontra na pujança dos escritos de Boaventura de Souza Santos, por exemplo, alguns complementos necessários para continuar viva e prospectiva. Aliás, a possibilidade concreta de ser complementado e reinventado é uma das características mais atuais do pensamento, entre aspas, pós-moderno progressista de Paulo Freire, entre parênteses, 1992, e de toda a carga político-pedagógica do legado freiriano. A impossibilidade de um só modelo ou de um só autor abarcar a pluralidade e a complexidade das práticas educativas e das reflexões pedagógicas sempre esteve intrínseca às proposições de Paulo Freire. Por isso mesmo, construiu seu pensamento inspirado em Anísio Teixeira, Vieira Pinto, Hegel, Marx, Gramsci, Goldman, Lucas, Cabral, Dewey, entre outros. Por isso, também, dedicou parte de sua obra aos livros dialógicos escritos com Frei Beto, Gadotti e Sérgio Guimarães, Aira Schor, Antônio Faundes, com os integrantes do Instituto de Ação Cultural, IDAC, entre parênteses, Rosisca e Cláudio Darcy de Oliveira, etc. No mesmo sentido, muitos de seus escritos tinham a marca da oralidade à espera da interlocução e do diálogo. Ademais, suas ideias já foram estudadas em conexão com Gramsci, Freinet, Habermas, Piaget, Morin e tantos outros. 40. O livro que não terminou. Pedagogia do Oprimido, muito mais que um livro datado, é um projeto utópico, por isso inacabado e contínuo, coerente com a compreensão de existência do educador. Por essa razão, alguns de seus mais conhecidos estudiosos, entre eles Celso Beisigel, afirmam que todos os outros livros de Paulo Freire foram, em grande medida, uma retomada de Pedagogia do Oprimido, pois ali se aninhavam, em potência, todos os seus escritos. Quem não encontraria, numa leitura atenta desse clássico, além da Pedagogia da Esperança, que ele próprio afirma ser, entre aspas, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, Política e Educação, Pedagogia da Autonomia, entre outras de sua extensa produção. Há outro aspecto curioso nesse livro. Pedagogia do Oprimido não resulta de leituras de obras pedagógicas propriamente. Sua composição é tributária da antropologia, geografia, literatura, teatro, filosofia, semiótica, psicologia, psicanálise, sociologia, história, para citar algumas. Aos conhecimentos sistematizados, Paulo Freire incorporou inúmeros saberes de experiências de diferentes matizes culturais. Tais conexões existenciais, éticas e epistemológicas explicam, em certa medida, a complexidade e a universalidade do pensamento e da vida do educador pernambucano. Em conclusão, inacabamento e incompletude, palavras que substantivam o conceito de ser humano em Paulo Freire, aplicam-se também à sua obra, seja ela entendida como o clássico livro por meio do qual tornou conhecida a sua pedagogia, seja definida como conjunto de seus escritos. De fato, ao reafirmar tantas vezes que não desejava imitadores, mas reinventores de seu legado, Paulo Freire revelava coerência com a dialética que aplicava tanto à sua prática pedagógica quanto aos seus textos, que sempre retomava e muitas vezes revia. Foi por causa dessa coerência que ele não hesitou em fazer significativas alterações na revisão que empreendeu a 15ª edição de Pedagogia do Oprimido, provavelmente entre 1991 e 1992, momento em que escrevia Pedagogia da Esperança. Jason Mafra, coordenador da Unifreire e de projetos do Instituto Paulo Freire, graduado em História, mestre e doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo.